Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria desde já saudar a Confederação dos Agricultores de Portugal, a CAP, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP, pela sua presença nos trabalhos da Comissão de hoje. São conhecidos os motivos pelos quais foi feito este convite para a audição que se está a realizar e queria, por isso mesmo, cumprimentar o Sr. Presidente da CAP, João Machado, a Doutora Cristina Moraes, que é chefe de gabinete, Carlos Carvalho, que é vogal da direção. Em relação à CNA, cumprimentar João Diniz, que é membro da direção, Jménio Oliveira, que também é membro da direção, e em relação à AJAP, cumprimentar o Vice-Presidente Pedro Reis e o João Mira. A todos vós, muito obrigado pela vossa presença na Comissão. Queria só dar-vos nota de como é que temos os nossos trabalhos preparados. Cada uma das confederações terá uma primeira intervenção de 10 minutos para expor os seus argumentos relativamente a esta proposta de alteração da Lei dos Baldios. Isto não prejudica de modo algum toda a documentação que nos queiram deixar hoje ou a partir de hoje sobre esta matéria. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poderem fazer uma intervenção. Essa intervenção individual dos grupos parlamentares corresponderá a um tempo de 5 minutos cada grupo parlamentar e devolverei depois a palavra às confederações para poderem também responder às eventuais questões que, entretanto, possam ser suscitadas com um tempo final também de 10 minutos a cada uma. Posto isto, e agradecendo, renovando novamente os agradecimentos pela vossa presença, creio que posso dar a palavra à CAP, João Machado, faz favor, para uma primeira intervenção. Já conhecem os nossos cronómetros de fundo de sala, só para ajudar a ver qual o tempo que já foi esgotado. Faz favor, tenha a bondade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os seus deputados e muito obrigado pelo convite por estarmos hoje aqui presentes. Eu queria só dizer duas palavras iniciais, porque depois, se me permitirem, passarei a palavra ao meu colega Carlos Carvalho, que sabe muito mais desta matéria do que eu. Só para vos dizer que consideramos esta audição e o trabalho que esta Comissão está a fazer sobre esta matéria extraordinariamente importante. É algo que é muito importante e premente no norte do país, nomeadamente em Trás-os-Montes. É uma matéria que temos vindo a salientar aos seus deputados e também ao Governo que merecia um olhar atento. Ainda bem que houve grupos parlamentares que se decidiram dedicar a esta matéria. Gostaria só de dizer, terminando esta intervenção e permitindo passar a palavra ao meu colega de direção, dizendo-vos o seguinte. Esta matéria é uma matéria de tal maneira complexa e intrincada que houve há tempos dois dias de trabalho que tivemos de levar o Secretário de Estado lá para ele perceber o que é que se estava a passar, nomeadamente com o cruzamento da questão dos baldios com a política agrícola comum. E, portanto, eu devo dizer que esta é uma matéria extraordinariamente importante, mas muito complexa e, melhor do que ninguém, o meu colega de Trás-os-Montes e perito nesta área vos dará conta das nossas maiores preocupações. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente da Comissão todos os deputados presentes e caros colegas das restantes organizações. E, portanto, como temos 10 minutos e o tempo está sempre a contar, eu passaria rapidamente a alguns pontos que nós achamos, alguns princípios que achamos que são fundamentais que esta lei preserve e que esta lei efetivamente contemple. Um primeiro princípio tem a ver com a clara definição de comparte eleitor. É alterado nesta lei a definição de comparte, passando a ser a definição de comparte em função de quem está recenseado na freguesia. E a esse nível gostaríamos de salientar que nos parece, e temos uma proposta no documento que iremos deixar da alteração desse artigo, parece-nos que é importante salientar, antes de mais, que existem produtores agroflorestais podem deixar de ser considerados compartes num determinado baldio pela simples razão de terem lá a sua exploração, mas residirem na freguesia ao lado. Portanto, a 1 quilómetro de distância e deixa de o ser. Depois achamos também que a definição de comparto eleitor deve também contemplar e garantir, até porque esta lei parece-nos que reforça os poderes das assembleias de compartes, deve contemplar e ter em conta a questão dos conselhos diretivos que fazem parte de uma freguesia, ou seja, estão integrados numa freguesia, em que a freguesia, no fundo, está dividida em duas assembleias de compartes. Uma parte que está a ser gerida pela junta de freguesia e a outra parte que é gerida por um conselho diretivo. A lei, consoante está, parece-me difícil depois conseguir conciliar os cadernos eleitorais. Depois é preciso também ter em conta que, face à recente reforma administrativa que contemplou a união de algumas freguesias, temos diversas assembleias de compartes que agora estão dentro de uma só freguesia. É preciso acautelar também esta singularidade, porque os baldios em determinadas regiões do país são considerados muito próprios dos compartes, e há muita afetividade àquela área e, ainda por cima, tratando-se de freguesias que foram unificadas. E, portanto, era também preciso aí ver e garantir que a definição do comparte eleitor era mais alargada e permitia encaixar na lei e definir desde já na lei este ponto. Gostaríamos depois também de focar um segundo ponto que achamos que é essencial para a gestão dos baldios, tem a ver com a apresentação de contas. E a esse nível a lei define que deverá ser utilizado o referencial do setor não lucrativo do Estado. A esse nível nós gostaríamos de focar duas situações. Uma primeira, que penso que o normativo deveria ser claramente, eu penso que o texto do legislativo diz que ainda deverá conter algumas alterações ou algumas adaptações. Nós achamos e entendemos que deve ser já claro, deve-se já dizer qual é o normativo contabilístico a utilizar. E o normativo contabilístico do setor não lucrativo aplica-se aos conselhos diretivos. Mas nos casos em que os baldios estejam a ser geridos pelas juntas de freguesias, as juntas de freguesias estão obrigadas a utilizar o POCAL. Portanto, eu penso que aqui a lei também tem que ser específica e, consoante está a entidade que gere e a quem depois presta contas, juntas de freguesias, as de maior dimensão ao Tribunal de Contas, conselhos de diretivo, fiscalização, autoridade tributária, achamos bem, mas penso que é preciso ter em conta também este ponto muito específico e deve ser garantido na lei. Tínhamos depois um terceiro ponto que achamos que é muito importante, que tem a ver com a matriz e a inscrição na matriz dos baldios. Parece-nos que esta que seria uma oportunidade única para conseguirmos que a inscrição na matriz fosse feita com cadastro e com georreferenciação e um levantamento topográfico com georreferenciação. Então, com essa forma, conseguiriam-se provavelmente eliminar muitos futuros contenciosos que atualmente assolam todos os gestores de baldios e que entopem muitas vezes tribunais com causas relacionadas com isto. Seria uma ótima oportunidade que esta inscrição na matriz fosse acompanhada efetivamente de um levantamento topográfico preciso e uniforme a todos os baldios. Por fim, alertar também que os baldios, como sabem, estão sujeitos ao regime florestal, à servidão administrativa do regime florestal, e já que vamos fazer e temos a oportunidade de fazer a inscrição na matriz, eu penso que esse trabalho que terá que ser feito deveria ser aproveitado e incorporado pelo ICNF para que revisse as suas cartas do regime florestal e depois arranjar uma ligação, e permita-me o termo automática, que seria o ideal, aos planos diretores municipais, para evitarmos, de uma vez por todas, termos limites que são considerados pelas entidades gestoras de baldios, limites que estão considerados no regime florestal pelo ICNF e depois planos diretores municipais que são atualizados só de X em X anos, como todos sabem, e que não refletem depois a realidade que está no terreno. Por fim, um quinto ponto que tem a ver com o facto de a lei, no nosso entender, ter que garantir que os usos e costumes dos agricultores e do pastor que utilizam as áreas florestais, as áreas de forrageiras para pastorícia dos animais, que sejam garantidas a sua utilização e que sejam permitidas a sua conformidade de utilização com os normativos que venham a ser aprovados em termos do primeiro pilar e do segundo pilar das normas da PAC. Na região de Trás-os-Montes, na região do Minho, na região, numa parte da região centro, que utilizam baldios para apacentar os seus animais, é fundamental que se consiga ter esta ligação, sob pena de eles não serem elegíveis no âmbito da futura PAC, e os agricultores poderem pedir um grande montante de verbas. Deveríamos também considerar, isto 2 minutos vamos tentar acabar, deveríamos também considerar que a lei não o prevê, mas achamos que seria importante que a lei prevesse um reinvestimento obrigatório das receitas provenientes da exploração florestal em rearborização florestal ou beneficiação de regeneração natural. Acho que era importante que uma pequena fatia do dinheiro estivesse obrigatoriamente consignada para esse fim. Depois, entendemos também que, face à grande dimensão e ao grande número de associações e entidades associativas no setor florestal que existem, face ao investimento que o Estado tem feito por via de fundos comunitários nas suas dotações, pensamos que elas também deveriam fazer parte da possibilidade de gestão dos baldios, porque muitos baldios já estão associados com associações florestais ou com confederações do género, e achamos que seria importante mantê-lo. Por outro lado, achamos que a figura do poder local e ao nível do poder local, a junta de freguesia, é suficiente, porque é aquela que está mais próxima das pessoas, é suficiente, e não é necessário haver agregação de municípios, e nem se conhece em conselho nenhum que efetivamente os municípios, com tantas funções e cada vez com menos verbas disponíveis, façam funções de gestão florestal. E as freguesias, a ganharem dimensão, estão mais propícias e estão mais próximas da população local, e portanto achamos que na lei deveria estar apenas junta de freguesia e não município, e também as associações florestais. Por fim, para evitar a excessiva pulverização que possa acontecer e que acontece em muitos casos de criação de novas assembleias de compartes, entendemos que a lei deveria de prever os termos em que novas assembleias de compartes fossem constituídas, e deveria de existir uma área mínima para elas poderem ser constituídas, que nós proporíamos que fosse a área de baldios e equivalente à área de baldios da freguesia, para que não haja, dentro da mesma freguesia, o continuar de despartilhamento, de divisão de baldios que por si só às vezes são pequenos. E, portanto, a lei em si poderia prever isso e permitir que apenas novos baldios com áreas de dimensão equivalente à freguesia onde se insere. E com isto terminava a intervenção, tendo gasto mais 30 segundos.
Muito obrigado, até pelo esforço no sentido de cumprir com o tempo. Temos aqui também o contributo da CAP, que faremos distribuição já de seguida aos senhores deputados e dos diferentes grupos parlamentares. Dava a palavra à CNA. João Diniz, faz favor.
Sim, muito obrigado, muito boa tarde. Costuma-se dizer, eu diz o nosso povo com sabedoria, que para melhor está bem, para pior já basta assim. E isto aplica-se a este projeto de lei. Não é um projeto de lei que vise melhorar o que eventualmente não esteja muito bem, mas que visa alterar profundamente o quadro. Tudo tenderá para isso. Abertura à alienação e à privatização da área comunitária dos baldios. Deem lá as voltas que quiserem, mas eu tenho andado a ler o que dizem as celuloses aqui há 3 ou 4 anos. Olá, já dizem desde sempre. E, portanto, quando as celuloses dizem que querem os baldios e que precisam mais de área para a floresta, a gente já sabe onde é que isto vai ter. Epá, e podem dizer que não, que isto que é juízo de intenção, que é juízos de valor. Epá, mas a gente discutiu aqui, por exemplo, a última vez que eu aqui estive a discutir coisas de floresta foi a lei da florestação e da reflorestação. E nós dissemos aqui e referimos hoje, isto é lei de eucaliptização. E é. Oh, senhores, é. Vão ver os projetos que apareceram. E é. As celuloses querem. Querem. E depois há quem obedeça. Isto é isto. E, portanto, permitam-me ser muito claro para a gente não ter nenhuma dúvida desde à partida sobre estas situações. O objetivo final, principal, é abrir caminho à alienação, privatização das áreas comunitárias nos baldios. Nomeadamente através de instrumentos jurídicos, como esta da matriz, etc., para abrir aos impostos, para pagar impostos, etc., por aí fora. Depois institui uma outra coisa que é o comparte a martelo. Ah, vinha martelo, agora comparte a martelo. Enfim, passa a abrir, é tudo comparte na área de uma freguesia. Eu sou a minha cidade do meu concelho Oliveira do Hospital, uma área urbana, enfim, tem baldios lá à volta, agora passam todos a ser compartes dos baldios que ali há à volta. Sem saber o que é baldio, sem terem noção, as pessoas não têm a culpa, mas a realidade é que não têm a noção do que é um baldio, para que é que aquilo serve, de onde é que aquilo veio. Bem, nós sabemos que os baldios são anteriores à própria nacionalidade. Portanto, há aqui uma questão ancestral, há aqui uma questão de usos e costumes, há aqui uma questão da Constituição da República Portuguesa e ainda há a Lei dos Baldios. Portanto, comparte a martelo, não vale a pena. Isto é a mesma coisa, enfim, não é a mesma coisa, a comparação é um pouco grosseira, mas vale a pena fazê-la. Isto era quase como se os sócios do Benfica pudessem ser simultaneamente sócios do Sporting e vice-versa, porque estávamos ali perto uns dos outros. Ouça. Se os sócios do Benfica pudessem eventualmente, como estão ali perto uns dos outros, são equipas de futebol, enfim, predominantemente de futebol, então os sócios do Benfica iam para as Assembleias Gerais do Sporting e vice-versa, e agora queriam os Jesus ou queriam não sei quem. Não, desculpem, mas isto é um bocado assim. Nem sabem, é que muita gente nem sabe as sementes que está a deitar, nem sabe as sementes de conflitualidade que estão a lançar ao terreno. E se já acham que já não basta, acho que há, então manda mais para lá. E eu lamento, mas normalmente o problema é que nós acertamos sempre nas coisas más. Nas coisas boas às vezes não acertamos. Nas más a gente acerta, diz, é profetas da desgraça, chamem-nos de nomes. Mas depois daqui, a 2 ou 3 anos, se isto for para a frente, a gente estará aqui a discutir depois, enfim, com quem cá estiver, as consequências que nós previmos e antevimos e que vão fatalmente acontecer. Aliás, já estão. Já ouviram? Olha, uniões de freguesias já estão a saltar fora. Onde era freguesia já deixa de ser. Já estão os compartes a mobilizar. Onde os baldios valem a pena do ponto de vista económico. E, portanto, nós também não estamos de acordo em que agora se limite, já também, isto também é, enfim, limitar o próprio direito ao livre associativismo. Porquê é que um baldio com 500 hectares não há a ser baldio e o outro tem que ter 1000, 2000? Qual é, afinal, o limite máximo? Enfim, isto por aquilo foi dito. Mas também, a exposição de motivos do projeto de lei é uma coisa engraçada. Porque nós podíamos fazer aqui um texto de anti-exposição de motivos. E podíamos ler o seguinte. No rosário de intenções avançadas no projeto de lei, dá vontade de perguntar, o que deixa o Estado às comunidades após 38 anos de gestão dos baldios? Qual é o papel atual do Estado enquanto entidade gestora? E quando se diz Estado, diz-se governos desde 1976, da Lei dos Baldios, porque o Estado tem as costas largas. E, portanto, dos sucessivos governos, das sucessivas Assembleias da República, da gestão pública, nomeadamente no contacto direto das entidades florestais públicas com os baldios em concreto. Qual o apoio técnico, jurídico, contabilístico, formativo que prestou o Estado, costas largas, às comunidades baldias? Como preparou o Estado as comunidades para esta passagem de competências e este abandono? Agora que o Estado se pretende arredar das suas responsabilidades, isto também é evidente, que legado deixa aos baldios? Onde estão as áreas ordenadas? Onde estão os planos de gestão florestal e a sua implementação? Onde estão os investimentos? Onde está a floresta nos baldios e como é que está a floresta nos baldios? E não só. Segundo a lei, é ao Estado que compete tecnicamente a execução dos programas anuais de trabalho relativo à instalação, condução e exploração dos povoamentos, à construção e conservação de infraestruturas, ao melhoramento e exploração de outros recursos existentes e a apresentar os relatórios de contas anuais da sua atividade nos baldios. Estão a cumprir o Estado com estas obrigações? Obviamente que não. Portanto, o Estado está a fazer o mal e a caramunha. E daí, nós, na CNA, não estarmos de acordo, obviamente, com estas mudanças mais estruturais, e até não é por acaso que o Estado vem ameaçar agora que vai buscar 3 milhões de euros de dinheiros que estão por aí e que a administração florestal e quem tem estado nesta parte litigiosa tem forçado a que isso não se tenha decidido. E que estão dinheiros retidos de muitos conselhos diretivos de baldios. E o Estado já se está certamente para reduzir o déficit. Não é? E como não põe a celulose a pagar impostos, tem que ir buscar este dinheiro aos baldios. E, portanto, sendo assim, e para não estar agora aqui, depois, nós estamos também de acordo com aquela dos municípios. Nunca como hoje os municípios estiveram com um apetite tão grande sobre os baldios. E sabem porquê? Os municípios, e era pena não estar aqui ninguém da Associação Nacional de Municípios, gostaríamos de debater diretamente, ou até com a própria ANAFRE, nunca deram conta que havia baldios. Tardaram muito a dar conta que havia baldios. E agora estão com uma atenção enorme. Comunidades intermunicipais, Associação Nacional de Municípios, e sabem porquê? Porque como estão sem receitas próprias, que estão a cair abruptamente em função da dita crise, como estão a ser sujeitos aos cortes do Orçamento de Estado, que são brutais também, então precisam deitar olhos onde é que se vão financiar. E como sabem que a floresta ainda vale dinheiro, e como sabem que as eólicas dão dinheiro, e como sabem que as antenas também dão dinheiro, então agora os municípios estão, enfim, de atenção muito redobrada, não porque se estejam a preocupar, e diz claramente, porque alguns deles, alguns presidentes de Câmara, têm sido simplesmente afrontosos, têm sido até cretinos, e podia aqui dizer um ao outro, por acaso agora já não é presidente de Câmara, agora é presidente da Assembleia Municipal, têm sido cretinos, têm sido afrontosos em relação aos seus contrarianos, que têm estado, muitas vezes, estoicamente, e contra tudo e contra todos, à frente dos Conselhos Diretivos de Baldios, exatamente porque também os querem ir abocanhar, para a seguir os alienarem. Eu não sei se eles não são sócios de algumas das empresas que a seguir os venham abocanhar. Eu digo isto aqui também, sem nenhuma hesitação, que é para também não haver nenhuma dúvida. E nós conhecemos alguns deles, que se tivessem vergonha na cara, nem abriam o pio. Até porque tiveram processos judiciais que... infelizmente, caducaram, exatamente por terem feito trafolhice nas áreas florestais quando tiveram responsabilidades nessa matéria. E o ex-presidente de Câmaras, agora presidente da Assembleia Municipal, sabem quem foi? Foi o senhor de Boticas. Por exemplo, é um dos grandes, quando vem incêndios, que a culpa é dos Conselhos Diretivos de Baldios. O ex-presidente da Câmara de Boticas. Quando se tivesse vergonha, repito aqui, devia estar, era caladinho, porque a gente sabe das histórias e das traficâncias que ele andou a fazer e que continua a fazer. E que continua a fazer. Mas como neste país, enfim, as coisas estão nesta parte. Portanto, isto para dizer que é bom que os baldios desapareçam aqui da lei, porque não fazem cá falta nenhuma. Os baldios, os municípios. E agora a lei atual já prevê que, de facto, se as assembleias de compartes, puderem decidir, se assim o decidirem, as juntas de freguesia podem fazer gestão. Portanto, também já não é nada de novo. Esta lei, por último, vai provocar, e eu disse há bocado e volto a dizer, conflitualidade no terreno. Porque há conflitos entre a propriedade comunitária e depois os interesses privados, os grandes interesses económicos. Há conflito, às vezes, em vários baldios, entre a propriedade comunitária e a propriedade que ainda não sendo privada, já se instituiu até na cabeça das pessoas como tal. E, portanto, são de facto aspectos que é necessário ter muito cuidado e acautelar. Disse.
Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Darei agora a palavra à JAP, João Mira.
Não, vai ser o vice-presidente.
Faz favor.
Boa tarde.
Pedro Reis, faz favor.
Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados. A JAP, como é uma organização direcionada para os jovens, neste assunto dos baldios acaba por ter aqui uns interesses um bocado diferentes, não propriamente relacionados com as leis em si, mas pedíamos que este assunto dos baldios fossem integrados na Bolsa de Terras o mais rapidamente possível. Existem muitos jovens que estão à procura de tentar conseguir meter projetos, que estão à procura de terrenos e áreas que estejam disponíveis, porque fator área é um dos fatores mais difíceis de contornar quando se fala a nível de projetos de financiamento. E tem sido quase impossível para muitos conseguirem. Existem certas empresas que oferecem soluções até para meio palmo de terra, mas isso não funciona. Toda a gente sabe que para um projeto com alguma dimensão e para que não se tenha um gasto exorbitante no investimento, terá de se ter algum fator terra com que se possa trabalhar a priori. Quanto à situação financeira, nós compreendemos o fator da transparência financeira, e que os compartes, as organizações, devam ser fiscalizadas como todas as outras, como todas as outras entidades. Compreendemos que devam ter uma contabilidade organizada, não do modo de uma IPSS, porque muitas delas não têm capacidade para ter para ter uma capacidade financeira semelhante que se justifique a uma contabilidade organizada, mas se calhar outras têm, porque se a gente for atrás de montes, por exemplo, à zona de Trancoso, a gente vai ver baldios que são simplesmente granito, nada mais. Nós também achamos que certas zonas de baldios que estão relacionadas com parques eólicos e afins, que deviam ser, não talvez desanexados dos baldios, porque todos os baldios vão em mim. Isto era uma maneira de receita para o Estado, que era capaz de ser bastante interessante, tendo em conta todo o investimento que foi lá feito, e acabava por ser, se calhar, uma maneira de fuga a muitas empresas para conseguirem fazer a construção lá e terem fugas aos IMIs. Posto isto, não sei se o Dr. João terá mais alguma coisa para dizer.
Obrigado. Queria também agradecer ao Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, apenas clarificar um bocadinho aqui a parte da integração dos baldios na Bolsa de Terras. No fundo, esta integração era apenas para aqueles baldios, como é óbvio, que estão abandonados. Como é óbvio, há também alguns que têm má gestão, mas pronto, a má gestão terá que se resolver, e caso não se consiga resolver, então aí tudo bem, mas o que a AJAP no fundo defende é que, havendo baldios que estão abandonados e que podem ter alguma utilidade para os jovens que se pretendem instalar, que os mesmos possam, à semelhança de outro património florestal que o Estado também tem, mas que possam integrar de algum modo a Bolsa de Terras e possam ficar disponíveis para os jovens que se pretendem instalar. E era só, no fundo a AJAP pretendia apenas abordar mais esta temática que lhe é mais comum. Todas as outras áreas dos baldios, no fundo, são áreas tão complexas e que todos sabemos que têm tantas queixas que a AJAP fica um pouco aliada dessa área neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Mira. Vou agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir. O grupo parlamentar do PSD, deputado Pedro Ramos, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as confederações, a CAP, a CNA e a JAP. Obrigado por estarem aqui hoje para esta discussão. Vai ajudar na discussão da especialidade deste projeto de lei. Eu, enfim, seguindo a ordem, relativamente à CAP, eu percebi as questões que foram colocadas, percebi nomeadamente a prestação que fazem da noção de comparte e o alargamento que querem, nomeadamente por causa da freguesia, ou seja, concordam, se bem percebi, concordam que seja de facto o critério eleitoral a definir quem é comparte. A única coisa é que fará mais sentido que sejam inscritos nas freguesias onde se situa o respectivo baldio, que não pode não ser onde a pessoa está efetivamente. E, portanto, gostava de perceber relativamente a isso, gostava de dizer o seguinte. Como está neste momento a lei, diz que os moradores que, de acordo com os usos e costumes, possam de facto utilizar o baldio. Ora, como é que é feita essa definição? Ou seja, em bom rigor, quem é que define, ao dia de hoje, quem é que tem direito efetivamente a ter a fruição desse mesmo baldio? E, portanto, gostaria que a CAP pudesse, de alguma maneira, explicar este critério, e parece-nos, a nós, o Grupo Parlamentar do PSD, parece-nos faz todo sentido este critério, até por uma questão de clareza, porque assim sabemos efetivamente quem são efetivamente as pessoas que têm direito a, que não o que acontece nos dias de hoje, é que há muitos compartes, e achamos isso, que já não têm qualquer ligação ao respectivo baldio, porque já estão fora, e efetivamente continuam a pertencer a esse baldio e a poder usufruí-lo quando já não têm a ligação absolutamente nenhuma. E, portanto, como nós sabemos que o recenseamento hoje em dia implica territorialidade, e, portanto, objetivamente parece-nos que faz sentido esta mesma apreciação. Depois tenho duas questões relativamente à CAP que fiquei com dúvidas. Uma delas diz respeito à dissolução do baldio. Se bem percebi, a CAP não considera como boa a proposta de, passados 15 anos, sem que o baldio esteja a ser utilizado, possa efetivamente dissolver-se. Pelo menos prevê a eliminação, de acordo com o documento que apresentaram aqui, prevê a eliminação desse ponto. Ou seja, a minha dúvida é, se estando abandonado por mais de 15 anos, neste caso foi o legislador, nós definimos 15 anos, o que é que deveria acontecer? Ou seja, os baldios que estejam efetivamente abandonados, qual é a proposta da CAP? E depois outra que tem que ver com a questão das receitas. As receitas, neste momento, de acordo com o nosso projeto, já prevêem que seja para proveito exclusivo do próprio baldio e da comunidade local, o que se não estava, não está na atual lei. Mas depois eu percebi que a CAP gostaria que tudo o que diga respeito à reflorestação, portanto à questão florestal, fosse logo consignado uma parte para essa mesma reflorestação, se bem entendi. Nós aqui no projeto de lei dizemos quem, de forma a regulamentar, ou seja, esta, a questão dos recursos, terá que haver um diploma próprio para regulamentar. A minha pergunta é uma pergunta técnica, ou seja, se achavam que neste mesma lei deveria estar essa questão, ou se pode estar, efetivamente, no decreto-lei que vai regulamentar a questão das receitas. Quanto à CNA, bom, amplamente conhecida a posição da CNA relativamente a esta proposta. Nós, e ainda hoje estivemos aqui de manhã à ANAF, e a ANAF maioritariamente é a favor deste projeto de lei, e a senhora que falou, a vice-presidente que falou, foi perentória em dizer que, de facto, hoje em dia, os baldios como eram utilizados há 40 anos não são utilizados como são hoje, porque a grande maioria da utilização dos baldios hoje em dia é para negócio jurídico, sabemos que é para negócio jurídico, sabemos que há muita seção de exploração para as eólicas, como foi dito aqui pela JAP, para os mármores, e já não tem a questão do apacentamento do gado, da recolha da lenha que tinha anteriormente. E, portanto, objetivamente nós temos que acompanhar esses tempos e sabemos que muitas vezes existem acordos verbais para fazer precisamente essa mesma gestão e aplicação de outro tipo de atividade que não uma atividade agrícola florestal. E, portanto, objetivamente, nós, conhecendo esta posição da CNA, não conseguimos perceber porque é que a CNA acha correta a noção de comparto que nós temos, sem qualquer tipo de critério, porque o que a lei diz, eu gostaria, enfim, de ler, são compartos moradores de uma ou mais freguesias que, segundo os usos e costumes, têm direito ao uso e função do baldio. Quem é que regula isto? Quem é que atualiza isto? E depois, perceber, do ponto de vista da privatização, é que a atual lei, neste momento, já permite a cessão de exploração. A proposta que está em cima da mesa, o projeto que está em cima da mesa, não prevê qualquer tipo de alienação da venda. O que prevê é, para além da cessão de exploração, o arrendamento, que é uma coisa que sabemos que já existe, mas que agora é efetivamente consagrado. E, portanto, não existe aqui alteração nenhuma do ponto de vista da possibilidade de fazer negócio jurídico, que já existia. Aliás, nós tivemos a oportunidade de visitar vários baldios, com um trabalho notável, porque têm, de facto, muitas receitas, e muitas vezes essas receitas, de acordo com a atual lei, não são receitas colocadas ao serviço do próprio baldio. Muitas vezes não existe, de facto, um critério objetivo que diga efetivamente respeito à sua comunidade local. E, portanto, parece-nos que existe esta transparência na aplicação dos recursos, esta transparência de saber quem efetivamente são os compartes, se é a comunidade local que tem essa capacidade e depois também a possibilidade de saber se este baldio estiver abandonado, que há muitos que estão abandonados, infelizmente, a possibilidade de integrar o património da junta freguesia. Quanto à questão, e vou terminar, quanto à questão da JAP. De facto, foi uma questão muito discutida na altura da Bolsa de Terras. Nós, praticamente sozinhos, com o CDS, defendemos que deveriam estar, os baldios deviam estar na Bolsa de Terras como forma voluntária. Naturalmente que não pode ser imposto, naturalmente tem que ser os compartes a decidir que devem colocar precisamente na Bolsa de Terras, mas isso é uma decisão que compete ao considerativo dos baldios para efetivamente colocar essa matéria na Bolsa de Terras, percebendo a necessidade que os jovens têm de aceder a essa mesma terra. Mas, portanto, eu gostaria de perguntar, relativamente às três confederações, se concordam com a isenção que existe, está previsto neste projeto de lei do IMI e do IRC, ou seja, e depois se concordam com a qualificação que seja considerado património autónomo. Já agora, uma outra questão que decorre património autónomo. Autónomo, sim. E é outra questão. Se acham que é suficiente considerá-lo como património autónomo ou se, para além da inscrição matricial que é necessária, se deveríamos evoluir para uma questão de registro obrigatório. Ou seja, foi-nos transmitido que existindo alguns... Eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Existindo, de facto, alguns conflitos, se o registro fosse obrigatório, poderia, de facto, ajudar a resolver essa questão e é uma dúvida que eu tenho e gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado. Desculpe, peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas. Depois pedia, por favor, ao Deputado Jorge Afonso me fazer aqui uma substituição durante algum tempo que eu tenho que ir ao Parlamento Jovem. Pedir só que fizesse aqui a substituição. Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todos os representantes das confederações. Dizer que esta é uma matéria que, naturalmente, é da maior importância. O Partido Socialista entende que esta lei é uma lei que precisa de ser aperfeiçoada e, portanto, nós concordamos com a necessidade de alterar a lei. De qualquer maneira, julgamos que a alteração da lei deve ter essencialmente um objetivo: melhorar a gestão dos baldios. Esta é a nossa posição clara relativamente a esta matéria. E, quando dizemos isto, naturalmente, temos que perceber, primeiro, que a falta de gestão dos baldios não é substancialmente diferente da falta de gestão de toda a floresta portuguesa, e, em segundo, saber de quem é a responsabilidade da falta de gestão dos baldios. Portanto, também são duas questões que nós pretendemos refletir nesta lei. Relativamente ao artigo 1º, partilhamos, por um lado, com as dúvidas que a CAP aqui apresentou, do comparte eleitor, não apenas por aquilo que aqui foram os argumentos aduzidos, mas porque julgamos que isto altera profundamente e, em vez de clarificar, confunde, cria uma confusão enorme do ponto de vista da lei. E vamos, caso esta lei venha a ter esta formulação, porque nós julgamos que esta formulação não é boa, caso ela venha a ter esta formulação, de facto, vamos ter muitos problemas do ponto de vista dos baldios em Portugal. As questões que naturalmente gostava de deixar têm a ver com a primeira tem a ver com uma questão que ninguém abordou e que eu julgo que é central. Tem a ver com os planos de utilização. Isto é, é curioso nós colocarmos o ónus desta questão sobre a necessidade de intervir junto das assembleias de compartes, retirando-lhe a soberania de decisão no que diz respeito às receitas que os compartes têm, palavras que vieram por parte da CAP, mas que, do ponto de vista daquilo que é a análise que fazemos do documento, porque o documento diz que as receitas ficam para serem regulamentadas a sua utilização em decreto-lei, e, portanto, nós retiramos a soberania à Assembleia de Compartes para decidir aquilo que tem que fazer às receitas, mas não somos capazes de flexibilizar aquilo que é, quem faz, quem é responsável pelo plano de utilização. Portanto, a questão do plano de utilização deve ser o centro da nossa atenção e das intervenções, não transparece que isso seja o mais importante do ponto de vista daquilo que é o tal iniciativa de melhorarmos a gestão dos baldios, que é esse aquilo, o objetivo que prevalece no que diz respeito à nossa posição. Depois, a questão tributária. A questão tributária também é uma questão que gostávamos de ver aprofundada, isto é, há ou não há, tratando-se de propriedade comunitária, deve ou não deve estar isenta de pagamento de IMI, com clareza, e naturalmente deve pagar as áreas onde as receitas derivam de atividades que não sejam atividades agrícolas, estamos todos a lembrar-nos dos parques eólicos, devem ou não devem pagar IRC. A questão que coloca a CAP, nós somos muito sensíveis à questão da contabilidade e às modalidades contabilísticas, por isso mesmo temos apresentado uma proposta no sentido de que haja uma plataforma digital entre o Estado e os baldios e que essa responsabilidade contabilística passe pela autoridade florestal nacional, com entradas e saídas do ponto de vista daquilo que é o carregamento dessa plataforma por parte dos baldios. E, finalmente, o artigo 22 e a questão da costão, Também julgamos que deve prevalecer a proximidade nessa matéria e, portanto, também gostava de ouvir a vossa opinião muito concreta sobre esta questão da Costão. Porque é, do nosso ponto de vista, aqui também está o segredo daquilo que pode ser a melhoria deste modelo de gestão dos baldios. Já que o Sr. Presidente não me interrompeu, queria só dizer com clareza que o PS não defende a inclusão dos baldios na Bolsa de Terras. Nós entendemos que deve haver um momento a partir do qual é considerado que o baldio está abandonado e, portanto, esse é o momento em que deixamos de ter uma propriedade comunitária e, portanto, deve haver uma decisão face a isso. E, nesse caso, o destino desse baldio deve passar essencialmente pelas juntas de freguesia e passa a ter outra coisa, mas não entendemos que durante esse período, o período de gestão dos baldios, possa haver possibilidade de passar os baldios à Bolsa Terra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Agora tem a palavra, julgo que é o Sr. Deputado Abel Batista, CDS-PP, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado às confederações aqui presentes, que representam o setor também nesta área. E dar duas notas prévias antes de pedir algumas clarificações relativamente a cada uma das vossas intervenções. Primeira delas, há claramente um objetivo com esta proposta de lei que apresentámos conjuntamente com o Partido Social Democrata, o CDS e o PSD, tornar mais transparente a gestão dos baldios, tornar mais transparente as contas dos baldios, tornar mais eficaz a exploração dos baldios, dar uma maior amplitude àquilo que é o que são os compartes de baldios. E começo agora exatamente por aí. Eu gostava de saber, da parte das três confederações aqui, o ajustamento que deve ser feito ao conceito de comparte. Este é, na minha opinião, um aspecto fulcral, eu diria que é o aspecto nuclear da questão dos baldios. Quem é comparte do baldio? Isto porque, neste momento, é conforme os vários baldios se organizam, é que são a definição de compartes. Há situações de baldios neste momento que estão completamente fechados, estão hermeticamente fechados à admissão de novos compartes, sendo que há pessoas que, de acordo com os usos e costumes, deveriam ser considerados compartes, mas a respectiva Assembleia de Compartes não lhes permite o acesso. E isto tem que ser dito. Há outros onde toda a gente pode ser comparte. Eu próprio, não tendo atividade agrícola, nem florestal, nem de pastoreio, no meu baldio sou considerado comparte. Porque posso ir usar e fruir do baldio noutras circunstâncias, nomeadamente recolha de lenha, nomeadamente apacentação de alguns animais sem ter exploração pecuária, que o baldio permite-me, porque essa é a decisão que está tomada em termos do Conselho de Baldios. Isto não pode ser, tem que haver uma alteração. Compreendo perfeitamente que este conceito que está aqui é uma base, porque há situações de baldios que existem mais que um baldio na mesma freguesia, e eu conheço um caso de uma freguesia que tem 5 baldios, e, portanto, cada grupo de povos de cada uma das áreas geográficas da respectiva freguesia só é como parte dessa parte, e, portanto, é necessário encontrar aqui um conceito diferente. Há situações que eu conheço que o mesmo baldio pertence a várias freguesias diferentes, e, portanto, é necessário adaptar a situação. E há situações ainda diferentes em que o próprio baldio pertence a mais que uma freguesia, em alguns casos, em áreas geográficas de diferentes concelhos. E, portanto, eu admito que a questão do comparte seja necessário redefinir muito bem e gostaria de ouvir o vosso contributo hoje ou depois ser transportado por escrito para este efeito. Segunda questão. Há um aspecto nuclear também neste diploma, que é, nós estamos a falar de propriedade comunitária, não é propriedade pública, não é propriedade privada, mas tem que ser prestado as contas, até porque a floresta é cada vez mais uma área pública, não só pelo serviço público que presta, mas muito em particular neste caso, porque as receitas disto têm que ser muito bem também definidas e controle transparente. Eu pergunto quem está contra esta transparência, quem é que está contra a prestação de contas anual? Atualmente a lei diz que presta contas, mas não diz quando. Pode ser no mandato, Pode ser, quando lhes der responsabilidade maior ou menor, e quem fiscaliza. O que a lei vem dizer é não prestar contas anuais. Não há problema nenhum, a questão está prestar contas anuais. A autoridade tributária tem capacidade de fiscalização. Qual é o problema? Tem em todas as áreas da atuação da economia. Não estamos a falar de um setor económico? Não estamos a falar de um setor que está no plano jurídico? Não temos arrendamentos nos baldios hoje, só que não chamamos a isto, porque a lei não permite. O que nós queremos é que se possa perfeitamente a Assembleia de Comparsas decidir que, no caso concreto, decide fazer um arrendamento e esse arrendamento é a forma de rendimento. Está no comércio jurídico, sem problema nenhum. Não há em nenhuma norma que se queira alterar deste projeto de diploma, deste projeto de lei, ou desta proposta de lei, melhor dizendo, não há nenhuma norma que diga que é para privatizar o baldio, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. E, portanto, isto fica claro, porque uma mentira muitas vezes dita não se transforma em verdade. É que não há nada aqui para privatizar. Há para poder fazer melhor gestão, que é o que se pretende na área florestal. Na área florestal, que nos baldios não são só exploração florestal, não são só eólicas, são também pedreiras, são também aluguer para gestão de mel, são também outras áreas, outro tipo de atividades. Não é só gestão florestal, é muita outra atividade. Portanto, convém que se conheça também do que estamos a falar. E, em alguns casos, há deputados que até sabem do que estão a falar. Finalmente, só uma questão que eu gostaria de ver também definida. A questão colocada pela AJAP é uma questão muito pertinente. Porque é que a Assembleia de Compartes do Baldio A, B ou C não pode decidir que a melhor forma, o melhor instrumento para poder rentabilizar o arrendamento, a cessão de exploração, outro tipo de comércio jurídico, não há de ser a Bolsa de Terras? Porque é que se a Assembleia de Compartes o decidir assim, porque é que não há de poder fazê-lo? Pergunto porquê. A forma de gestão, porque é que não há de poder ser feita assim? O arrendamento, porque é que tem que ser um arrendamento direto a uma determinada entidade e não pode ser feito através do instrumento jurídico que está ao seu dispor? Não é obrigatório, é facultativo. É uma das atividades, é um dos instrumentos. A Bolsa de Terras é um instrumento, não é mais do que isso. Porque é que não há de poder ser feito? Só a questão também colocada, para terminar, Sr. Presidente, com isto termino, a questão colocada quanto ao tipo de contabilidade. Pois, eu a questão aqui tem a ver sobretudo com a questão legal e que entronca também na questão constitucional. É se deve ser contabilidade pública ou não. Porque se for uma contabilidade do género do POCAL, contabilidade pública, nós estamos a falar de propriedade que não é pública. E, portanto, temos que ver aqui só... Agora, a contabilidade... Para mim está tudo em ordem, tudo bem, não há problema nenhum. E só para terminar, eu gostaria de saber se acham ou não que quando há, no caso concreto da exploração de baldios, distribuição de dinheiros, ou em espécie ou dinheiro mesmo, se deve ou não ficar sujeito à taxa de IRS quando é distribuído diretamente às pessoas. Não para aplicar em proveito de todos, em proveito da comunidade total, mas em cada um dos particulares, se isto deve ou não ficar sujeito a IRS, conforme está previsto na nossa proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Agora, a intervenção do Partido Comunista Português, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes da CAP, da CNA e da AJAP. Na nossa perspectiva, estas alterações legislativas têm um conjunto de problemas que já foram, alguns deles, aqui referidos. Desde logo, esta alteração ao universo dos compartes, num contexto em que houve uma extinção de freguesias e o alargamento do número de eleitores por freguesia, num contexto em que, até já foi aqui referido, de vários baldios por uma freguesia, há até casos em que o número é maior, há casos de 20 baldios numa freguesia. O tornar todos os eleitores da freguesia com partes do baldio, na nossa perspectiva, pode criar aqui um conjunto, criar aqui circunstâncias de litígio que poderá levar a dificuldades na gestão do baldio. Depois, por outro lado, a legislação permite que o baldio passe a estar acessível em termos de comércio jurídico, e esta é uma novidade, a permissão do arrendamento do baldio, que não existia até aqui. E depois, a simplificação do processo de extinção do baldio, deixando de ser necessária uma decisão judicial para que o baldio possa ser extinto. E esta é uma evidência. que consta da lei, por isso a simplificação destes processos, e não será difícil de ver que há um caminho aqui nisto tudo. O que eu gostava de perguntar, no âmbito daquilo que já foi dito, e tendo em conta aquilo também a apreciação que temos relativamente a estas matérias, é na perspectiva das confederações aqui presentes, e tendo em conta que têm um conhecimento muito profundo daquilo que é a realidade do mundo rural, gostava de uma apreciação sobre a importância dos baldios no mundo rural e a importância dos baldios na criação de condições de vidas em determinadas comunidades. O que é que se conhece sobre esta matéria? Depois gostava também de saber se conhecem ou não interesses, com um conjunto de interesses que têm vontade de se instalar e de utilizar baldios, se os conhece e em qual é aquilo que é o seu enquadramento e no que é que a legislação que existe tem travado esses interesses em se instalarem. Depois, gostava também de perguntar se conhecem aquilo que é o direito de propriedade comunitária relativamente a esta realidade, a estes baldios, uma propriedade diferente da propriedade pública ou da propriedade privada, porque parece-me que há alguma confusão nesta matéria. Aliás, a intervenção da AJAP acabou por ir nesse sentido, dizer que quando refere que há também outros espaços florestais públicos. Este espaço não é público, tem uma perspectiva diferente em termos de Constituição, está inserido naquilo que é a propriedade. O artigo 82 da Constituição fala em propriedade privada, em propriedade pública e em propriedade social e cooperativa. E a propriedade comunitária é inserida aqui, precisamente na propriedade social, e cooperativa. E por isso, quando se fala em que as contas, há as contas, a não apresentação das contas, e aliás há relatórios, eu referi isto na intervenção que fizemos no debate da Generalidade, há fotografias de deputados desta comissão a verem relatórios de contas dos baldios no âmbito da visita que fizeram sobre os baldios. Por isso, os baldios apresentam contas aos seus compartes. E por isso, quando se fala na dificuldade de intervir, na dificuldade na gestão e que é preciso intervir nesta matéria, o que eu perguntava é se consideram que quando há dificuldades de gestão, quando não há apresentação de contas, deve-se exigir, deve legitimar uma intervenção só na propriedade comunitária ou também na propriedade pública e na propriedade privada? Esta é uma questão que era importante perceber se é o tratamento diferenciado nesta matéria relativamente àquela tipologia de propriedade ou se isso deve ser alargado a toda a propriedade. Porque o que nós ouvimos é, parece que é muito legítimo, enquanto as comunidades utilizaram os baldios para colher lenha e para assentar o gado, era muito legítimo. Agora que podem instalar torres eólicas, há isso que venha alguém tirar os proveitos dessa possibilidade, que já não podem ser as comunidades. Daquilo que ouvimos aqui parece que é isto que fica subjacente. Se estiver enganado, corrijam-me se faz favor. Gostava também de perguntar a quem tem um conhecimento profundo do mundo rural, o que é que conhecem da realidade da gestão por parte das juntas de freguesia e o que é que as diferenças que têm havido e as potencialidades ou não relativamente a essa matéria. Gostava de perguntar quais são as dificuldades concretas que têm havido na gestão dos baldios e, nomeadamente, em que é que a legislação que existe neste momento tem colocado dificuldades à gestão de baldios e a que os conselhos de compartes, os conselhos diretivos dos baldios possam exercer a sua atividade. Gostava também de perguntar, já foi perguntar relativamente aos planos de utilização, à criação dos grupos de baldios que teve previsto a sua criação, ela nunca chegou a sair do papel como instrumento também para melhorar a sua gestão, o que tem a dizer relativamente a esta matéria. E por último, e para terminar, que já não tenho tempo, relativamente a uma questão colocada pela CAP, referiu aqui a questão pecuária e os números que eu tenho são mais ou menos redondos, mas serão à volta de 13 mil criadores de gado que recebem apoios da PAC por conta de gado que está afeto a terrenos baldios. Colocou aqui a questão, o que eu gostava de saber é se há alterações nesta alteração que se pretende fazer que possam pôr em causa isto. Eu não me apercebi delas, mas gostava de saber se efetivamente é essa a perspectiva que têm. E relativamente às questões da AJAP, da inclusão na Bolsa de Terras dos baldios mal geridos, perceber como é que isso se processava e se isso é extensivo no âmbito daquilo que eu disse a outra propriedade também que tenha dificuldades, porque nomeadamente naquilo que é a propriedade cooperativa e social encontra-se, por exemplo, as cooperativas. Se as cooperativas forem proprietárias de terrenos mal geridos, eles também têm esta abordagem, encontra-se, termino, Sr. Presidente, encontram-se as entidades de solidariedade social. Se elas tiverem estas questões, também devem ser incluídas. Gostava de saber isso e em que medida é que os jovens agricultores, sendo compartes, estão impedidos neste momento de... quais são as limitações e como é que podemos agilizar para que um jovem agricultor, sendo comparte, se possa instalar e possa ter a sua atividade enquanto tal.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Não está presente mais nenhum grupo parlamentar, portanto, terminamos esta ronda de intervenções dos partidos, dos grupos parlamentares. E agora tenho a palavra aos convidados nesta audição. Eu julgo que a primeira, para responder e para descerem os comentários que entendam, enfim, esclarecer os pedidos de esclarecimento que foram aqui solicitados pelos vários partidos políticos, eu penso que na primeira intervenção a ordem foi CAP que na AJAP. Não sei se querem manter esta mesma ordem, se invertemos o sentido. Mantemos a mesma ordem? Está consensualmente aceito, mantemos a mesma ordem. Então, 10 minutos mais ou menos, como tempo de orientação. A palavra ao Sr. Presidente João Machado da CAP.
Fala, se importa, Sr. Presidente, o meu colega Dr. Carlos
Carvalho. Com certeza, Dr. Carlos Carvalho, faz favor, tenha a palavra.
Obrigado. Pronto, vamos tentar então ser breves e tentar abordar todas as matérias que nos foram colocadas, sendo que algumas me parece que são repetitivas e que vão dar ao mesmo em termos de questão. A primeira questão, e que muito bem vários deputados abordaram, tem a ver com a definição do comparte eleitor. E, portanto, nós apontamos aqui um texto que é assim, nós entendemos que deve ser e que pode ser, efetivamente, porque entendemos que todos são compartes na medida em que todos podem usufruir do baldio. E, portanto, nós entendemos e não nos opomos que sejam cidadãos eleitores que sejam considerados compartes. Já há muitos cadernos eleitorais de recenseamentos, e eu conheço alguns também, de assembleias de comparte, que partem do caderno eleitoral da freguesia e depois acrescentam mais algumas pessoas, mais aquilo que usufruem efetivamente do baldio. E aqui o que eu queria, a nossa proposta, que pode também ainda não responder por completo a todas as necessidades, justamente como o Sr. Deputado Abel Batista disse e referiu aquelas várias situações que existem de baldios, 5 baldios dentro da mesma freguesia, baldios que têm limites diferentes dos limites administrativos das freguesias, baldios que extravasam os seus limites para fora do concelho, portanto apanham áreas de outros concelhos, já não é só de outras freguesias, é de outros concelhos, concelhos diretivos que têm áreas em duas freguesias, e portanto aqui é preciso ajustar, especialmente para os concelhos diretivos, como é que se vai fazer o caderno eleitoral da Assembleia de Compartes de um concelho diretivo, quando eles têm compartes e, portanto, membros que usufruem do baldio que estão na freguesia A e na freguesia B. Como é que se separa isso? Se não há mesas distintas de voto, tem que se fazer aí. E nós sugeríamos no texto e no documento que vamos deixar o seguinte texto. São compartes todos os residentes na comunidade, desde que sejam cidadãos eleitores, inscritos na freguesia ou freguesias, onde se situam os respectivos terrenos baldios, ou que aí desenvolvem uma atividade agroflorestal ou silvopastoril. E, portanto, isto alarga um bocadinho mais a premissa de poder incluir algumas pessoas que estariam excluídas. E eu dava o exemplo de quem tem uma exploração agrícola, pecuária, num determinado baldio, que apascenta os seus animais nesse baldio e, porque mora na freguesia ao lado, a 1 quilómetro, deixa de ser aí comparte e deixa, portanto, de poder participar na gestão onde desenvolve toda a sua atividade agrícola e florestal, deixa de poder participar porque simplesmente não é cidadão eleitor, porque mora num quilómetro ao lado, que é a outra freguesia que está logo ali ao lado.
Desta maneira, não.
E desta forma consegue-se corrigir esse ponto. Relativamente à dissolução dos baldios e à questão dos 15 anos, essencialmente a nós prende-se essa questão de tentarmos excluir, porque diz que vai regulamentar e, portanto, não nos diz a forma exata o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, se vai para a Bolsa de Terras, se vai para o património da Junta de Freguesia, se é privatizado, se não é, não nos parece que seja essa a leitura do texto, mas era importante que se queira, ao fim de 15 anos, dizer que termina e que cessa o baldio, que fique explícito na lei qual é o destino que esse terreno vai ter. Ou se vai para a Bolsa de Terras, ou se vai integrar o património da Junta de Freguesia, outras soluções não nos parecem que sejam plausíveis. Relativamente às receitas, que também penso que me colocaram essa questão, relativamente às receitas, aquilo que nós achamos é que efetivamente a consignação à Assembleia de Compartes é autónoma para poder gerir as receitas e a forma de aplicação das receitas. Isso penso que está vertido no atual projeto de lei. Aquilo que nós defendemos é que a Assembleia de Compartes pode ter maior ou menor sensibilidade para fazer investimento florestal. E aquilo que nós achamos é que se há receitas que advêm da exploração florestal, uma parte dessas receitas deve ser afeta à reflorestação e à beneficiação. Se é feito já, tanto melhor, se fica em decreto-lei. Claro que sim, é possível e, portanto, pode efetivamente ser assim e nós também concordamos com essa posição. Relativamente à questão da matriz, para nós é claro que, havendo a participação à matriz, tenha que haver registro obrigatório. Não faz sentido haver participações à matriz e não haver registro obrigatório na conservatória do registro predial. Acho que não faz sentido, tal como na atividade privada, hoje, quando se faz uma escritura, faz a participação à matriz e imediatamente é feito o registro, e ainda bem que é assim, porque isso evita muitos problemas e, portanto, penso que também nesta matéria, matriz sim, com cartografia georreferenciada e bem definida, e registro obrigatório. Relativamente a algumas questões, penso que foi sobre o deputado Miguel Freitas, gestão de baldios, portanto, penso que aqui tínhamos os planos de gestão, penso que os planos de gestão são necessários e, portanto, eles têm que efetivamente ser participativos com os compartes, têm as diversas entidades que se definam como colaborantes neste processo, devem dar o seu contributo e depois o plano final deve ser, em função da legislação que esteja, deve ser validado pela Assembleia de Compartes. Seria aquilo que seria mais justo e que seria mais equilibrado, já que queremos que a Assembleia de Compartes participe e que os compartes sejam ativos na gestão do baldio e para integrarmos os compartes, que não são mais do que pessoas, como todos nós, precisamos que eles que sintam que também o baldio é seu e sentem no que é seu se participarem na sua gestão. Relativamente à cogestão com o ICNF, há baldios que a têm, há outros baldios que não a têm. Há casos em que funciona muito bem, há casos em que funciona menos bem. Eu penso que o que temos que fazer é harmonizar para que funcione sempre bem. Eu conheço casos de excelente funcionamento com cogestão com o ICNF, conheço outros casos menos felizes, conheço casos em que há baldios, e podemos falar, se calhar, de quando foi a visita dos senhores deputados, penso que lá por cima, por trás dos montes, e que fizeram uma visita para o país todo, viram-se alguns baldios de pequena dimensão que já não estão no regime de cogestão e que têm uma excelente gestão, esse, por exemplo, em Vila Pouca da Guiar, e que apresentam contas e que têm tudo isso, e que, portanto, fazem efetivamente um bom trabalho, e, portanto, aí não há cogestão nenhuma, e, portanto, funciona bem. Há outros casos em que também funciona muito mal. E, portanto, isto é como tudo na vida. Umas coisas funcionam bem, outras funcionam mal. Há casos e casos, e eu acho que aqui devemos ser genéricos e não devemos particularizar. Depois, relativamente à questão tributária, já lá íamos também, a questão tributária, mas antes de irmos à questão tributária, tínhamos a questão da prestação das contas. E, portanto, relativamente à prestação das contas, a nossa posição é que deve haver claramente transparência e deve haver claramente a prestação de contas. A única questão, e nisso somos muito claros, deve ser apresentada e deve ser obrigatório a apresentação de contas, quer seja pelo Conselho Diretivo, quer seja pela Junta de Freguesia. As Juntas de Freguesia já o fazem, porque já integram essas receitas, obviamente, na sua contabilidade. Dependendo da dimensão da freguesia, são enviadas ou não para o Tribunal de Contas ou são apenas aprovadas na Assembleia de Freguesia. A questão que nós punhamos era que achávamos e entendíamos que esta lei já devia ser clara de qual o normativo contabilístico que deve ser adotado. Se estamos a falar de juntas de freguesia que gerem, não me parece que podamos aplicar o SNL, Teremos que aplicar para o CAL, não fará sentido ter duas contabilidades, parece-me que não será prático nem funcional. Se estivermos a falar de conselhos diretivos, não vejo por que não aplicar o ESNL, porque ele aplica-se às associações, aplica-se às cooperativas, aplica-se às entidades do setor não lucrativo, às IPSS e todas elas. Pode ser esse o normativo, é um normativo aceito e que terá que ser feito e validado por um técnico oficial de contas e, portanto, tudo bem, eu acho que deve ficar definido que é este normativo A ou B e não devemos ainda estar à espera que ele vá ser sujeito a algum ajustamento, porque isso implica que a Comissão de Normalização Contabilística se pronuncie e, portanto, estaremos aí não sei quanto tempo mais à espera para ter um plano de contas que se aplique efetivamente aos baldios. Relativamente à questão de tributação e de impostos, entendemos, enquanto território e terreno comunitário, que efetivamente estejam isentos de IMI, porque provavelmente, se não estivessem isentos de IMI, em muitos dos casos que não há receita, provavelmente a receita não seria suficiente para pagar o próprio IMI. Estamos a falar, em alguns baldios com milhares de hectares, propriedade rústica, que tem uma taxa de tributação, o valor não será assim tão reduzido se estiverem corretamente avaliado e se forem áreas arborizadas, e portanto terá uma tributação elevada e nós achamos que efetivamente, enquanto áreas comunitárias, devem estar isentas de IMI. Quanto à questão da distribuição de dinheiro ou de, penso que foi o termo usado, e também o que está na lei da parte em espécie, aquilo que nós entendemos é que se essa distribuição é feita individualmente a cada indivíduo, ela deve de facto ser tributada em sede de IRS, como é qualquer outro rendimento. Agora, também acautelamos o seguinte ponto. Se no âmbito de uma política social que uma junta de freguesia pode implementar, de um regulamento social que abranja determinadas franjas da comunidade e que sejam carenciadas e que no âmbito de política social que uma junta ou que um município podem implementar, achamos que esse tipo de, desde que seja regulamentado, esse tipo de apoio não deva ser tributado em sede de IRS. Vamos supor que é algum apoio muito específico e muito, muito destinado para a área social. Esse apoio, em muitos casos, hoje não é tributado. E, portanto, teríamos que arranjar aqui uma forma legal de poder permitir, face aos outros normativos, que isso fosse possível. Quanto à questão que o Sr. Deputado João Ramos colocou, a questão do comércio jurídico e do arrendamento, portanto, a nós parece-nos perfeitamente que é preferível que se permita e se legisle e seja autorizado o arrendamento do que ele se faça sobre outra forma encapotada, que de facto há baldios que cedem terrenos e não é sob a forma de arrendamento, mas todos nós sabemos que há baldios que efetivamente cedem terrenos ou para fazer plantações com determinados acordos. Portanto, é preferível que ele seja sob uma forma jurídica clara e objetiva e transparente. E, portanto, nós concordamos com a questão do arrendamento para os agricultores, para os produtores pecuários e para todos aqueles que, efetivamente, a Assembleia de Compartes, assim o decidir, o faça. E com isto interligava também a questão que me colocou relativamente à PAC. Os problemas que podem advir da elegibilidade das áreas forrageiras dos baldios para efeitos de candidaturas da PAC do primeiro pilar ou do segundo pilar têm a ver mais com as imposições da própria PAC do que propriamente com esta lei. Agora, aquilo que vem esta lei e que nós podemos tentar acautelar, e um dos problemas que havia era o facto dos baldios não terem matriz, ou seja, não estarem registados e, portanto, não poder haver aqui um contrato claro entre o produtor pecuário quando tem que assumir um compromisso por 5 anos e, portanto, o que havia é um bloco de baldio que está inscrito no IFAP, código 999, e, portanto, a partir dali todos vão buscar área de baldio enquanto houver área existente e carregam na candidatura. A comunidade e a Comissão Europeia não entende isto como uma prática provavelmente muito adequada. Se resolvermos isto com uma questão de uma matriz, do registro dos baldios em matriz e com o registro na conservatória e com a possibilidade de haver arrendamentos, se a Assembleia de Compartes assim o deliberar, provavelmente resolveremos este grave problema que é a possibilidade de eles serem elegíveis. E, portanto, aí estaria resolvido o problema para os agricultores e para os produtores pecuários.
E não sei se mais alguma questão me colocaram, se passou, mas caso houvesse mais alguma questão, depois retomaria, depois dos colegas voltar.
Muito bem. Terminaram esta intervenção? Sim. Então agora, seguindo a ordem que estava estabelecida, eu dou a palavra à Confederação Nacional da Agricultura. Penso que o Presidente João Diniz? Não. O Sr. Ismênio Oliveira?
Exatamente.
Faz favor, tem a palavra.
Então, boa tarde a todos. Depois vou dar também aqui a palavra ao João para dar, falar mais algumas questões que eventualmente não falo, embora só tenhamos 10 minutos. Começava pela questão de dizer que foi aqui dito que a opinião da CNAG é por mais conhecida, mas é bom que se saiba que a opinião da CNAG é suportada pela grande maioria da opinião, portanto, dos pobres compartes de norte a sul do país, que se revêem na posição da CNAG. Começando por esta questão que eu acho que realmente é importante, a questão da definição de comparte, se na anterior portanto, legislação poderia ser portanto, muito alargado, portanto, ficava a questão, acima de tudo, a Assembleia de Comparte, de definir o que é que era comparte. Esta questão de ser a nível tanto do eleitor é muito limitativa. Concordando, de certa forma, com esta proposta aqui de redação que já foi dita, ela ainda não é suficiente. E, portanto, um dos casos que eu tive com bastantes compartes é, por exemplo, pessoas, zonas de valdios, que inclusivamente até têm grandes rendimentos, que são bem administradas, mas são administradas porque há poucas pessoas na localidade, por pessoas que trabalham em Lisboa, que são aqui. Portanto, são aqui eleitores, mas todos os fins de semana estão nessas localidades, principalmente isto na zona do interior. E não é só um, nem dois, nem três, nem quatro valdios. E essas pessoas já vieram, portanto, dizer que se sentem excluídas, esses valdios se sentem excluídos, de poder continuar a ser geridos da forma que são geridos. Portanto, as pessoas que trabalham em Lisboa, e são muitas, mas que estão todas as semanas, mas que são aqui eleitores, não são lá eleitores, e também não são contemplados nesta questão da redação, e que são presidentes dos conselhos diretivos, com esta proposta, portanto, há aqui uma situação que tem que ser resolvida. Portanto, eu acho que, independentemente da questão de eleitora, que havia na redação, que devia haver casos extraordinários, portanto, em que fosse a Assembleia de Comparte decidir, portanto, não ser só a questão de ser um eleitor, não ser só esta questão de, por exemplo, estou presidente da comunidade e tenho também atividade agrícola, mas também situações extraordinárias que a Assembleia de Compartes pudesse, portanto, também cooptar essas, principalmente para esta questão que eu estou aqui a pôr, e é bastante significativa, não é um caso isolado. Existe muito, quer no Distrito da Guarda, quer no Distrito de Viseu, quer no Distrito de Coimbra, na zona interior. Questão da contabilidade. A questão das contas é uma falsa questão. Hoje, quem tem rendimentos, os conselhos diretivos têm rendimentos, a nível dos valios, tem contabilidade organizada, fazem a contabilidade. Se ela tiver que ser apresentada em algum lado, ela é apresentada. Não há rendimentos, não há contabilidade. Portanto, é uma situação que não vai mudar por haver alteração da entidade gestora do baldio. Portanto, se não tem rendimentos, a contabilidade não é necessária, como é evidente. Mas onde há, principalmente onde há, é obrigatório, tem mesmo contabilidade organizada, e nós temos muitos baldios que conhecemos e que têm, e os seus deputados, quando visitaram, também viram, que têm essa contabilidade organizada. A questão aqui do património autónomo, foi aqui até a parte do deputado, se não me engano, do PSD. Nós estamos contra, porque achamos que esta proposta visa descaracterizar os valdios, passando bens comunitários possuídos e geridos por comunidades locais, assimilando-os aos meios de produção privada. Aliás, esta proposta é uma medida semelhante àquela que Salazar utilizou. Ou seja, ele fez a propriedade comunitária propriedade pública do Estado, e em muitas zonas do país, propriedade comunitária em propriedade privada dos colonos. E, portanto, nós não estamos de acordo com esta questão do património autónomo. Questão do plano de utilização dos valdios. Falta realmente finalizar e aprovar por parte de unificácia do Serviço Central. Há muitos públicos que foram realizados que ainda não estão aprovados, ainda não estão, portanto, não podem pôr em prática. É importante a aprovação de todos os públicos que ainda não estão aprovados, alguns foram, outros não. A cogestão. era uma situação importante, mas o problema é que, ultimamente, os baldios queixam-se de que não há uma questão por ineficácia dos próprios serviços centrais, não têm funcionários, não têm meios humanos para fazer isso. E, portanto, hoje há muitos baldios a pedir para serem os próprios a gerir os baldios. E é uma das questões que temos sempre posto, é aquela questão de que seja imediatamente que seja possível, como é evidente, se houver investimento do Estado nesse baldio, tem que ser ressarcido, há poucos anos ou coisa, porque acontece é que na lei que existe é aquela questão, só 20 anos passados depois do pedido do baldio é que se pode passar à gestão de classe A. E, portanto, hoje há cada vez mais baldios a quererem fazer eles próprios a serem gestores da área baldia. Há aqui mais só duas outras questões, que é o seguinte, a questão dos contratos de arrendamento. Nós entendemos que esta questão do tratamento, ao fazê-lo, atenta contra a natureza comunitária da propriedade, admitindo a sua exploração como se integrasse no setor privado. Aliás, esta e outras normas nesta proposta, ao desproteger a natureza comunitária da propriedade, são claramente inconstitucionais. O meu colega falou aqui, se me engano, em 3 milhões. É que este projeto de lei é mais, pretende apropriar-se definitivamente das verbas cativas há anos, provenientes da receita de material nos baldios. Que verbas estão em litígio. O projeto pretende entregar ao Fundo Florestal Permanente mais de 6 milhões de euros que são pertenças das comunidades. Portanto, para nós é um ato de usurpação por parte do Estado de bens que não lhe pertencem. Diria, portanto, uma questão também aqui é que avança um conjunto de mecanismos facilitadores de maior alienação e esbulho de baldios, passando o limite da área da população para o perímetro urbano, facilitando assim a permuta e a figura de extinção dos baldios, sem qualquer ação judicial, e a passagem destes à propriedade privada das autarquias. Portanto, nós estamos contra isso.
Sim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu reafirmava aqui que isto, ao longo destes anos, é triste, de facto, a história que a Administração Florestal Pública em muitas zonas fez. E, portanto, o Estado, costas largas, fez o mal e a caramunha. E agora, a gente agora vai ao pretexto, agarra esse pretexto, daquilo que o próprio Estado gerou, ou por ação e por omissão, para agora atirar o ónus para cima da gestão pelos compartes. Portanto, muitas vezes a Administração Florestal fez autêntico boicote. Boicote. Depois, a discriminação que a Administração Pública fez, os grupos de baldios discriminados em relação à ZIF, por exemplo. Porquê é que as ZIF avançaram? Porquê é que os grupos de baldios nunca avançaram? Não há bons exemplos de gestão dos baldios pelos compartes? Há, com certeza. Uma obra notável. Uma obra notável. Reafirmamos o que preside a esta iniciativa para nós. Nós temos que ser francos, porque eu acho que quando as discussões são francas, pelo menos não deixam marcas de suscetibilidades. Isso é a nossa opinião. E como disse há bocado e repito, normalmente acertamos nas coisas más. Nas coisas boas é mais difícil de acertar. Há aqui uma gula acentuada de grandes interesses económicos, das celuloses em primeiro lugar, mas basta lê-los. Basta lê-los. E também agora, incluindo das câmaras municipais, pelas razões que eu atrás já disse. Porque enquanto foi só pastoreio e coisas assim em lenha, as câmaras municipais nem sabiam que tinham baldios. Muitos presidentes de câmara nem sabiam onde é que eram os baldios. Agora sabem, porque há as eólicas, porque há as antenas, porque se venderem vão lá buscar um dinheiro para fazer mais um bocado de alcatrão, porque o orçamento de Estado não lhe dá dinheiro, porque as receitas próprias estão a cair vertiginosamente e, portanto, estão com uma necessidade exacerbada de irem buscar outras fontes de rendimento e estão a querer ir buscá-las aos baldios. As águas, os minerais e não apenas a floresta. A prestação de contas e transparência, com certeza que sim, nos baldios e seja lá onde for. Não ao IMI e outros impostos. Não ao IMI e outros impostos. Mas porquê é que só as celuloses é que têm isenções fiscais? Ainda agora só por céu foi anunciado mais um investimento com não sei quantas isenções fiscais. Mas porquê? Aos homens mais ricos deste país? Aos grandes grupos económicos? Então, os compartes dos baldios, ao povo do interior desse Portugal profundo, não há isenções fiscais. Mas porquê? Depois há aqui muitas das vezes aqui na conversa a língua foge para a verdade. Quando se diz assim, um baldio não pertence à freguesia? Claro que não. Não há nenhum. O baldio não pertence à freguesia. É propriedade comunitária. Não pertence ao município. É propriedade comunitária. Por direito ancestral, por usos e costumes, pela Constituição da República, pela lei dos baldios. E não venham agora cá travestir o direito comunitário, a propriedade comunitária, com essa do autónomo. Porque exatamente é o que disse o meu colega. Isso foi o que o Salazar já fez. Nada de novo. Já foi o que o Salazar fez. E, portanto, e isso é, de facto... É, de facto, a autoestrada aberta para alienação e privatização. Olha, e reafirmo outra vez, por exemplo, quando se diz assim, porquê é que os baldios não dão para as bolsas de terra? E porquê é que o Pinhal de Leiria não há de ir? É que a seguir é o Pinhal de Leiria. A bolsa de terras não anda nem desanda. Os baldios, mete lá mais uma área, aquilo já fica melhor, tanta propaganda, a seguir ainda não, o baldio não dá. Mete-se o Pinhal de Leiria, mas por que não? Até se lá pode meter a Torre do Tombo daqui a bocado. Por que não? Desde que dê dinheiro. Bom, e portanto, não é por aí. Eu não digo, ia para dizer aqui uma, o que o meu colega dá já, mas não digo. Não viria a propósito, uma vez que estamos aqui deste lado. E, portanto, reafirma-se, comparte a martelo, não. Extinção de baldio a martelo, não. E a extinção de baldio a martelo é deixar de passar pelos tribunais. Património autónomo a martelo, não. Participação a martelo nas assembleias de compartes também não. Participação a martelo nas assembleias de compartes é aquilo que este projeto de lei prevê, que terceiros que não sejam compartes lá estejam, possam participar, ainda que sem direito a voto, mas que possam participar. Eu estou a ver lá os homens da gestão florestal do Estado, estou a ver lá os homens, os capatazes, ou como uma vez aqui nesta sala alguém já chamou de outro nome bem pior de capatazes, das celuloses, ou dos aglomerados, ou a seguir dos biocombustíveis, para não falar de eletricidade, a estarem lá metidos. E o efeito de coação, o efeito de coação, o que essa gente a seguir pode, de facto, lá ir implicar, porque sabe-se que as pessoas, às vezes, o nosso povo e os agricultores e os compartes, às vezes, se sentem inibidos perante essa gente e perante, às vezes, o poder económico que pode estar sentado ali ao lado dele. Sabe, a influência que isso pode vir a ter, e portanto deixa de ser genuíno. Preservem aquilo que é genuíno, defenda-se aquilo que é genuíno e respeitem-se de facto, sem paternalismos, os compartes. Portanto, eu não vou estar agora aqui. Creio que. E esta coisa, de ir lá buscar os. Eu há bocado disse três, afinal são seis. Já dobrou. É, fundo florestal permanente, para quem? Para quê? É, mas esse dinheiro, quer dizer, isso chama-se esbulho, é confisco. Mas isso já tem sido feito até mesmo na parte agrícola, noutras coisas, noutras regiões, noutras matérias. Isso é um confisco.
Terminou? Terminaram? Sim, senhor. Muito bem. Então agora a intervenção da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, nesta sequência que tínhamos definido. Faz favor, quem intervém? Vice-presidente Pedro Reis?
Sim.
Faz favor.
Tendo em conta que o grande grosso das perguntas já foram respondidas, eu só ia fazer aqui umas observações que ainda há bocado tinham sido na pergunta, acho que foi ali do deputado do PC. Relativamente à instalação de jovens agricultores, fazendo ele parte dos compartes, não vejo que haja assim grande complicação para ele. Agora, quando a gente fala na disponibilização dos terrenos, independentemente deles sejam cooperativas ou sejam nacionais ou seja o que quer que seja, desde que seja um projeto com cabimento, não vejo por que não a Bolsa de Terras não ser um meio de informação e disponibilização para tal. Se é possível, à distância de um clique, uma pessoa que está em Bragança saber quem leria, por exemplo, lá um Pinhal que está por limpar, por que não alguém se candidatar a esse serviço? Se o utensílio, que é a Bolsa de Terra, já foi criado, por que não rentabilizá-lo? Eu acho que a questão parte mais por aqui, porque aquilo não acaba por ser só uma espécie de uma imobiliária, onde os privados têm posto lá os seus terrenos, e quem quer compra, quem quer aluga, quem quer mostra só o que tem.
A maior parte dos terrenos que estão na Bolsa de Terra são públicos.
Mas há uns quantos privados já?
Sim, claro. Mas a maior parte não é.
Mas
ainda
já.
Eu peço desculpa, mas como compreendo, e agradecia que esse diálogo não estabelecesse.
Mas penso que a questão partirá um bocado mais por aqui. Já há mecanismos, rentabilizar e optimizar o que temos. Os que estão. Relativamente aos baldios, como é óbvio, seriam os que estavam abandonados. A não ser que exista os compartes que queiram realmente estar a alugar. a questão do IMI. Exato, a questão, quanto à questão do IMI, pronto, nós também não concordamos que haja o IMI na, no, no, nos baldios.
Terminaram a intervenção?
Sim, não sei se o doutor quer.
Bom, já, de acordo com a metodologia que está estabelecida, o Sr. Presidente já terminou, já chegou, entretanto, mas de acordo com a metodologia que está estabelecida, enfim, esta audição termina aqui, não há lugar a nenhum, a não ser excepcionalmente, houvesse uma questão, penso que nenhum parlamentar esboça essa intenção nem essa vontade, portanto, naturalmente, agradecermos a presença e a utilidade, seguramente, que esta reunião trouxe para este trabalho de audição no âmbito deste projeto de lei, desta proposta de lei. Muito obrigado.
Eu acho que aí mais grupos parlamentares deviam estar preocupados. Portanto, este está. Este é para mim. Muito bem. António Castro, estou liberto ou você tem aqui mais papelada para mim?
Não, está tudo. Sr. Presidente, se assinou de manhã, eu por acaso não dei uma vista de olhos.
Ficou.
Está.
E ficou também o outro.
Está tudo. O ofício está tudo.